Então, o assunto hoje, conforme anunciado, para falar de música e espiritualidade. Tudo o que vem passando na minha cabeça recentemente, de um monte de assuntos que pode ser tratado, tem a ver com a definição que a gente dá para essas duas palavras. Então, vocês vêm aqui, atraídos pelo assunto, porque vocês já têm uma relação com música, por exemplo. Com espiritualidade é óbvio, mas com música. Então, quando alguém toca no assunto, você já carrega... Deixa eu começar, é só começando.
Que isso? De manhã não estava assim.
Tem alguém mesmo aí. Depois você faz o explica o espaço.
Ai,
que
é você voltou. Aquele eu... barulho tá muito
não, 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 fala negativo do look. Que é
o ano baixinho saindo.
Ou seja, você já tem uma relação com música. Você já. Você fala em música, a pessoa já começa a puxar na cabeça dela tudo que ela já teve, já... experiências que ela já teve com música na vida dela. E de alguma maneira, eu imagino que, ou porque você já tem, ela encontra de alguma maneira meio especial para você, a ponto de fazer você vir até aqui. Ela vou lá ouvir falar sobre isso. Ou, não necessariamente, mas você falou assim, o que esse cara está falando que música é algo espiritual? Como assim, né? Ou você foi ver para ver por que não é, né? Até agora. Quando eu estava vindo para a palestra da Joyce, eu falei, nossa, eu estava no carro, não tinha o que ouvir, não tinha nada, não estava ouvindo nada. Eu falei, nossa, se fosse a minha hoje, o que eu ia começar falando? Aí eu me vi nessa cena de escrevendo na lousa. Tá igual várias outras vezes que eu já fiz isso, né? E eu percebi que tinha um incômodo ali, que sempre esteve quando eu pensava em música, espiritualidade, mas eu não conseguia traduzir um conceito. E aí eu percebi que a minha vida inteira, a relação que eu tive com música sempre foi espiritual, só que eu não tinha noção disso, porque, como a gente vai ver hoje, a gente tende a tratar como coisas separadas. A gente separa as duas coisas. A própria linguagem já faz isso, né? Precisava ter uma palavra que fosse as duas coisas numa só, né? Porque a gente pensa numa coisa, pensa na outra e fala assim, então vamos juntar, vamos ver aonde cruza, aonde que é ponto em comum, né? E eu falei, mas para mim nunca foi separado, como é que eu nunca parei para perceber isso? E da onde veio o incômodo de que eu falava, vou eu pensar num pontinho e as duas se juntam. Então, essa história aqui vai tratar de a gente mudar o significado dessas duas palavras. E aí pode ser que mude a relação numa conversa como essa. Quando a gente pensa em música, teoricamente a gente já tem um sentido comum, né? Que todo mundo entende, que é todo mundo sabe o que é música, né? Ninguém vai ouvir a moto passar e chamar isso de música. Ou ninguém vai ouvir um concerto e pensar que é barulho. Existem situações extremas, de condições neurológicas ou outras, em que essa barreira que separa a música do que não é música, de som que não é musical, começa a ficar meio borrada, assim. Mas, em linhas gerais, quando você fala música, todo mundo sabe o que a gente está falando. Mas, em termos particulares, cada um tem uma relação completamente única com a música. Né? A mesma música que é tocada no ambiente, um tem um êxtase, o outro tem dor de cabeça, o outro tem sono, o outro fica com raiva. A mesma música. Então, cada um tem um componente particular nessa relação. Em termos objetivos, ela é comum o suficiente para a gente poder falar. Agora, quando chega em espiritualidade, aí complica, né? Porque Já não dá pra falar assim, não, a gente sabe o que, que é. Que a gente pensa, tem o mesmo conceito disso, né? Mesmo aqui entre conhecidos, eu acho que o que você entende por vai mudar. Vai mudar desde para algumas pessoas que praticam ensinando de religião, ou para outras não podia estar mais distante de religião. Um foi parar na espiritualidade porque teve experiências e a explicação dada pela ciência não resolveu. Outro foi parar porque tinha curiosidade de saber será que existe qualquer coisa além do que a gente percebe nos sentidos. Outros porque foram criados num ambiente já com esse tipo de cultura. Outros para buscar algum tipo de consolo. Então, eu sei lá o que você entende por espiritualidade. Na hora que a gente vai juntar essas duas palavras numa coisa só, eu sei menos ainda, então. Que tipo de expectativa que vem quando você vai para um lugar que você fala, o cara vai falar sobre isso. Eu vou com um monte, assim, né? Vou com um monte tentando administrar, assim, né? Menos, né? Então, eu vou seguir um caminho, mas, de repente, você tem coisas aí que você fala assim, opa, vou lá, vou perguntar, porque agora é a oportunidade certa, porque virou o assunto. Se o caminho que eu seguir não der vazão para essa pergunta, a gente pega um tempinho no final e você pergunta o que você quiser, porque cada um vai pensar algum tipo de relação de experiências que já passou, que não passou, ou curiosidade. Tudo bem? Então, eu fiquei anunciando lá nos comerciais e palestra que a gente tem um contexto em que limita essa relação. Esse conceito, ele vem de parte de experiências que eu já tive ouvindo música, não falando nem falar de fazer ou de tocar, só de ouvir igual todo mundo faz. Em que hoje, conseguindo separar o que eu sentia, eu vejo que muitas das coisas que eu sentia são as mesmas coisas que a gente sente em trabalho espiritual, por exemplo, aqui. E outras vezes não. E aí eu fui tentar entender o que, que eu entendia por isso, e por isso fui entender por que, que eu acho, né? Isso está piorando. Que essas coisas não são separadas. Então eu vou colocar dois significados que a gente dá para a palavra espiritual no dia a dia. Não vou entrar em epistemologia ou filosofia ou nada, tá? Isso eu deixo para o especialista. Quando a gente usa nas nossas conversas esses termos, ele ganha um significado. Se você for ouvir uma pessoa, estou conversando com uma pessoa no dia a dia, a gente se ouve as conversas assim, ah, eu acho que igual o passarinho do que eu vi, eu falo, eu acho que eu vi um gatinho, eu falo, eu acho que eu vi um espírito, você já pensa no sentido de algo extrafísico, é o significado mais direto que a gente usa no dia a dia, espiritual como igual a extrafísico. A gente separa o mundo físico do mundo espiritual, né? Ela ganha esse sinônimo, ela praticamente vira sinônimo disso. Faz sentido isso que eu estou falando? O mundo espiritual, o mundo físico, as coisas do espírito, as coisas da matéria. Então a gente fica com essa separação entre extrafísico versus físico, né? Fica ao contrário, a gente separa. Isso funciona, porque a gente se comunica e dá certo, né? Aí a pessoa vai estudar, quando ela fala que vai estudar algo espiritual, ela vai estudar sobre qualquer coisa, sobre energia, sobre chakra, sobre vida após a morte, da forma que for, né? Sobre plano astral, tudo se referindo ao extrafísico. A gente usa isso no dia a dia. Isso tem um preço. O preço é que isso aqui fica excluído da tua experiência espiritual. E aí a vida fica separada. E essa tal espiritualidade fica compartimentada num cantinho lá, que é quando você vai conseguir voltar sua atenção para isso, para estudar certos assuntos. E aí o resto da semana, 90% do tempo, a gente passa cuidando do corre no dia a dia, cuidando disso aqui. Então essa separação tem um preço para a gente. Daqui que vem a visão materialista do mundo, né? Só tem o que eu percebo por ser físico, o que a minha ciência alcança, e acabou ali. Tudo bem até aqui? Quando a gente conversa também, esse espiritual ganha, em alguns momentos, outro significado. Que tem a ver mais com sensações, com valores, com... Né? Ele vem como o que a gente chama de sutil, de amoroso, vai vir um monte de coisa, né? Vai vir paz, vai vir tudo que é gostoso, vamos dizer assim. Sublime, vai vir. Né? Então a gente fala, essa pessoa é muito espiritualizada, né? O que você está querendo dizer com isso? Você não está querendo dizer que ela sabe de coisas apenas do extrafísico, você está dizendo que ela é diferentona, assim, ela não é muito zoada, muito agressiva, muito violenta, muito, né? Aí você fala, esse cara, eu preciso me espiritualizar, né? Você está em busca disso aqui, né? E a lista vai embora. E aí a gente gera imediatamente uma oposição com tudo que é denso, desequilibrado. Agressivo. E a gente gera essa posição. E a gente separa de novo. A gente não só separa, a gente separa e coloca diferença de valor. Porque a gente vive nisso aqui, mas desejando, né? Tem gente que vai desejando sempre algo que tire ela do peso disso aqui. E a gente passa a vida inteira em situações muito mais cuidando disso aqui, se lidando com isso aqui, do que propriamente com isso aqui. Isso é coisa do dia a dia, observando a gente conversando. Faz sentido? E aí você vai ter inter-relações entre essas duas, esses significados que ela ganha no dia a dia, né? A gente fala, o tal espírito, ele é muito denso, ele é muito materializado, né? Ouve essa expressão, né? Vai ficando denso, 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 vai para o físico. 90% do dia a dia de uma pessoa comum, ela vai estar lidando com isso aqui e com isso aqui. E aí vai ter sempre aquela experiência daquele momento em que vai ter alguma atividade, ou que ela vai poder parar e voltar para se considerar espírito. E tentar buscar isso aqui, né? Então isso aqui é o resultado de uma forma de ver. E ela paga, ela tem esse preço. Só que, se você parte do pressuposto de que de alguma maneira você é mais do que a matéria, né? Que é o pressuposto que a gente compartilha aqui. Não apenas a matéria, seja por gostar da crença, seja por já ter passado por alguma experiência, tem algum momento que a gente deixa de ser espírito, mesmo experimentando o denso do físico? Não. Tecnicamente falando, não tem nenhum momento. Mas a gente não necessariamente experimenta a consciência desse estado. A gente fica na loucura do dia a dia e passa a se sentir como o corpo, correndo atrás das coisas do corpo, e passa os perrengues. Né? Tecnicamente, se a gente é espírito a qualquer momento, todo momento meu é um momento espiritual. Se eu não sou capaz de perceber ou se eu esqueço, é um outro problema. E tudo bem, a gente não banca isso aqui, né? Mas, a partir do momento que você fala, peraí, eu... Todo momento é... então, todo momento é espiritual. Não tem como não ser. Isso incomoda pensar assim. Porque a gente não sente. Né? Porque a gente está acostumado com essa separação o tempo todo. Né? A nossa vida gira em torno disso aqui. De quem busca qualquer coisa espiritual da forma que for. Então isso aqui é muito estranho pensar assim. Né? E eu não estou falando de ter qualquer tipo de parapsiquismo desenvolvido. Estou falando da consciência mesmo. E falar, opa, tem algo mais? Eu sou só corpo? Não, eu sou só matéria? Não. Então, se eu vou querer relacionar essas duas áreas, com qual que eu estou lidando aqui? A gente tem uma programação, a gente chama de programação cultural, né? O pacotão que a gente recebe da cultura, do lugar que a gente nasce, da época que a gente nasce, que vai dizendo um monte de certos e errados, de real e falso, de real e ilusório, que vai dizer isso aqui pra gente, né? Se é o contexto materialista, vai dizer que você é isso aqui, né? Se é alguma forma de contexto espiritualista, vai ter essa separação. Mas se o objetivo é despertar, eu tenho que ter isso aqui pelo menos como no plano de fundo, assim. Porque senão vai ficar sempre compartimentado a tal da espiritualidade no cantinho lá. Naqueles momentos X em que você lembra dos assuntos X ou está numa situação X, e aí você volta para o dia a dia e mergulha de novo. E aí a gente cresce nesse mesmo paradigma com um conceito de música na cabeça. E esse conceito de música na cabeça, ele vai também sofrer o mesmo processo de redução do mundo, do que você entende ser você e do que você entende ser o mundo. E é esse aí que me pega. Primeira coisa que vem na cabeça quando alguém pensa em vai falar de música e querer relacionar com qualquer coisa espiritual, que vinha na minha cabeça e vinha até hoje, né? Quando a gente vai levar isso para a música, é pensar na influência dos sons na alta, ou na qual é a energia da música. A gente adora fazer essa pergunta, né? Qual é a energia dessa música? É boa ou é ruim? Dá para usar? Não dá para usar? Então, é a primeira coisa que vem na minha cabeça, não sei de vocês, né? Porque eu estou trabalhando com esse conceito de espiritualidade. E não tem nada de errado com eles, porque eles funcionam em um monte de situações, eles dão conta. Mas eles têm os limites deles, e a gente paga o preço. Aí vai vir a espírita, a energia da música, quando a gente leva isso para a música. Vai vir coisas do tipo sons e chakras, né? Você vai na internet e vai estar tudo isso aqui lá. Frequências de cura. Tudo relacionado a uma suposta influência de algum aspecto extrafísico da música sobre o físico. Certo? É isso que vem na cabeça? Ao mesmo tempo, a gente vai pensar no tipo de música que faz esse coloca a gente nesses estados aqui. Certo? Aí vai vir a música para relaxamento, meditação, trabalho de qualquer tipo, né? Para tirar a gente daqui para cá. E aí, a gente faz com a música a mesma coisa que a gente faz com a espiritualidade. A gente compartimenta e separa na música com fins espirituais e a música normal, a mundana. E a gente separa. E isso limita a experiência que a gente tem. Conforme for, eu posso até contar alguns casos assim, que me faz questionar exatamente isso.
A gente separa? Explica melhor então. Porque é fato científico que a música ela exerce uma influência física no cérebro, certo?
Sim.
Sei lá, está tocando um certo tipo de música, certa harmonia, certa frequência, certos harmônicos, né? Tem uma reação física. E obviamente a reação física vai direcionar como é que está o seu humor, os seus ânimos, os seus ânimos, porque isso é uma coisa física, então são essas coisas para você ter uma contrapartida física, né?
Vai induzir.
Né? E aí quando você fala assim, compartimentar, de certa forma isso existe mesmo. Né? É uma coisa que, assim, não é uma coisa da cultura. Parece ser uma coisa mais física mesmo, real, biológica. Você pode até dizer que a cultura vem da biologia também. A separação de sentidos. Se você está tocando um certo tipo de música, ela gera uma certa reação. Isso até mensurável, né?
Tá,
né? Fisicamente.
Está programado.
Sim. Então, coisas que você pode dizer que está programado pode vir da cultura, outras não. Se você pegar tribos aborígenes que não tiveram contato com certas culturas, vocês veem que às vezes eles têm as mesmas reações físicas com um determinado tipo de música que eles nunca ouviram.
Sim,
né?
Sim, eu digo programado no corpo.
Né? Então tem coisa que às vezes até faz sentido dizer que está separado. Separado no sentido assim, eu não entendi a sua explicação ainda, você te permitiu, né? De certa forma, da música eu consigo ver essa, assim, para mim faz sentido, às vezes tem uma certa separação. Você fala assim, daí a gente vai colocar essa é a música para relaxamento, essa para meditação, essa para você, sei lá, se alegrar, enfim. Até faz sentido isso para mim. Então eu queria saber por que, que você acha que a compartimentização é algo que tem a ver com a mesma coisa que a gente faz com a espiritualidade.
Bom, eu não sei se eu entendi exatamente aonde você quer chegar, mas vamos ver. Se não chegar, a gente você me chama de novo.
O quê?
Sim, tem um fator do próprio sistema nervoso que muita gente a certas reações. Parece que está programado ali, já está preset no corpo. Você vai ouvir certos intervalos, certas combinações de som e você vai sentir tristeza. Você vai sentir alegria. Isso já tá ali, está no, né, tá no rádio aqui, vamos dizer assim. Então, tem um aspecto físico sim, claro. Mas eu não sei aonde que deu o bug aí.
Porque pelo que eu entendi, que você explicou de extrafísico e físico, você falou assim, na verdade deveria ser o total, né? Você não deveria separar a sua experiência espiritual seria a sua experiência física.
Sim, sim.
Foi isso que eu entendi no começo. Né?
Sim.
E aí você está querendo dizer que com a música a gente faz a mesma coisa. Não é isso que você começou a explicar? Que a gente também compartimentiza e na verdade deveria ser total. Mas isso. Aí que eu estou falando. Para a música tem algumas coisas que às vezes faz sentido, porque assim, não é que faz sentido, você observa isso, né? E não parece ser uma coisa que é cultural, que foi induzido, não. Parece que é algo que assim, faz parte da biologia, entendeu?
Sim.
O corpo responder dessa forma, da mesma forma que você toma muito sol, por exemplo, dependendo de como é a sua pele, você vai ter uma certa reação, entendeu? É isso que eu estava dizendo, para mim, para a música parece que isso é assim, meio que...
Eu acho que não é só música,
dá
qualquer outro estímulo que a gente tenha, né? A gente reage com sensações com cores também. Né? A gente, você tem uma tendência de sentir uma cor de um jeito ou cor de outro. Uma reação emocional que você tem. Eu concordo. Talvez o que eu estava querendo dizer é que se a pessoa separa isso aqui e aí ela for olhar a música apenas pelo lado da programação que a gente tende a reagir, ela vai deixar um outro de fora. E aquilo vai limitar a experiência dela. Uhum. Nesse sentido. Mas quando... Se eu, né, tenho essa essência e falo, bom, então tá, então todo momento é, e eu não for fazer mais essa separação entre música e espiritualidade, toda música que eu iria ouvir vai ser um momento espiritual para mim. E aquela própria música seria espiritual. Isso dá um choque. Briga, não briga? Fala assim, não, a música espiritual não é toda não, é só aquela X que me leva para cá. As outras não. Então, se eu tiver com esse modo, com esse significado para a palavra espiritual, eu vou separar as músicas em espirituais e não espirituais. Todo, ou seja, 10% do seu... Né, e as outras 90% com toda a música comum do dia a dia. Que aí você vai falar, não, isso aqui não é música espiritual. Vai passar o carro de funk aí, você vai falar assim, isso não é música espiritual. E aí eu tenho que ter consciência que eu estou trabalhando com esse conceito. Tudo bem se eu souber que eu estou ali dentro daquele conceito, dentro daquele significado. Mas, se a música vem, ela surge dentro de qualquer ser humano, ela tem que sair de dentro de alguém. Né? Já tem robô fazendo, eu sei o que você está pensando. Né? Já tem robô fazendo, eu sei isso. Já que eu vi lá a matéria, aquela matéria lá. Eu fiz o teste. Eu fiz o teste de bombeio no teste. Eu vou contar que teste depois desse aí.
Você bombou aquele teste, cara?
Eu bombei até metade. Depois que... eu mudei a estratégia e melhorei.
Se fosse guitarra, você se reconheceria?
Oi?
Se fosse guitarra, que era piano.
É,
eu matei na hora, porque assim, tem um histórico de entender isso, né? de ouvir mais piano, né?
Do que ele está falando? Ele está falando de um experimento que trabalha com inteligência artificial, em que eles colocaram o computador
para gerar
tocar uma música.
Gerar, ele gerou.
Tem um outro que está girando e tinha outro que ele estava tocando, e aí tinha a performance do humano e a performance do computador tocando a mesma coisa. E você tinha que perceber se você conseguia saber qual que era qual, fazer um monte de teste cego. E eles tinham uns elementos que eles estavam medindo ali, que era a dinâmica principalmente, né? Não me lembro se tinha algum outro, eu lembro que tinha dinâmica. Aí eu falei, fácil. E comecei a errar. Aí quando deu na metade, eu falei, deixa eu mudar a estratégia. O que eu estou fazendo aqui? Peraí, cadê eu que não estou sentindo nada, né? Alento? Cadê o fator humano para eu perceber aqui que não tem um computador, teoricamente? E aí eu vi que eu estava querendo. Eu já tinha um preconceito, porque eu falei, o robô vai tocar durinho, e o humano vai tocar com swing, vai ter mais vida na dinâmica, mas o objetivo do robô era justamente copiar isso aí, né? E por isso eu estava errando, porque ele estava copiando muito bem, né? Aí eu parei de falar, tá, então eu tirei todos os preconceitos, falei, cara, não estou esperando nada de nenhum dos dois. Aí eu comecei a acertar um pouquinho mais, assim, melhorou, assim. Eu vou passar com 5.1. Mas não sei por que a gente veio parar aqui. Então, quando a gente pensa, tá, então isso aqui funciona, mas tem um limite, isso aqui funciona, tem um limite, isso aqui teoricamente é o técnico que a gente sabe que é como deveria ser, mas a gente não banca isso aqui no dia a dia. Né? A gente cai no CD e volta. Na hora que você vai pensar, toda música que vem. Veio de um ser humano, veio de um espírito encarnado, sim, usando o corpo físico como viabilizador e como limitador ao mesmo tempo. Então toda música vem de um lugar. Ela vai ser densa, né? Ela está usando os sons como veículo. Aí dói, né? Aí complica. Mas, ao mesmo tempo, abre uma porta para você sentir coisas diferentes e a tua relação com a música sair desses momentos específicos, onde normalmente a gente tende só a enxergar ali. No dia a dia, na minha experiência particular, eu já senti três coisas diferentes. se eu pudesse separar, né, em três coisinhas, né, juntar ali um monte de coisa em três lugares diferentes, tem hora que você ouve e você não sente nada. Tem uma música lá, a música vem e passa, e você fala, beleza, mais uma música na minha vida. Não mexeu nada, não senti emoção. Ok. Tem hora que você, que eu já senti emoção. Coisa simples. Você fica animado, você sente a tristeza, você... Todo o nosso... Aquela nossa polaridade, alegria, tristeza, com todas as suas subdivisões e ramificações. E aí, quando termina a experiência, passa aquele momento, passa a química no corpo que alterou toda, depois volta ao normal, e você volta ao normal e você é o mesmo de sempre. Você não mudou nada. Então você teve uma alteração no seu estado emocional, que a música faz pra gente, pra qualquer lado, dependendo de como me relaciono. E teve um monte de outras coisas em que o que eu sentia vindo, eu falava, opa, isso aqui é diferente. Isso aqui não é só um conjunto de sons me empurrando para um certo caminho emocional. Eu falava, cara, isso aqui é diferente, isso aqui não é emocional. E como eu já passei ouvindo muito tipo de coisa diferente, eu já tenho muito tipo de emoção diferente ali, catalogado, né? Eu falei, cara, isso aqui não é. Isso não aconteceu apenas com músicas que normalmente vão estar nesse contexto aqui, feitas, criadas para isso, para momentos específicos. Aconteceu com música comum, com a dita música comum. Deixa eu ver se eu consigo deixar isso mais desenvolvido aqui. Vai gostar de escrever na luz assim. Não importa que tamanho de luz você dê para o professor, ele vai lotar e vai falar que está sem espaço. Então, isso aqui é uma forma de eu tentar separar. Que a gente não costuma fazer isso, né? Então, tem assim: como eu estou? Dentro desse tipo de prática de auto-observação que a gente desenvolve aqui, você vai se pegar, às vezes, já em modo auto-observação, antes de você começar a ouvir uma música. Então você vai conseguir ter uma medida da mudança que ela causa. Você começa a perceber isso com mais nitidez. Aí você pode estar tranquilo, você pode estar cansado, você pode estar mais lúcido, menos lúcido, pode estar triste, pode estar alegre. Então você já está numa predisposição X. Aí vai ter o que eu sinto no momento, enquanto eu estou ouvindo e depois de ter terminado. Que pode ser a mera mudança emocional, ou pode ser algo a mais. Que esse é algo a mais que fala assim, opa, peraí, não estava esperando isso. E daí a gente tenta especular o que, que vem, o que está vindo de fora, né? Que é onde a gente tenta falar assim, mas qual que é a energia da música? Assim, você está consciente do que você sentiu? Você está consciente de como é que você estava antes? Então eu posso estar, eu me pego em três modos. Para deixar bem simples, né? E óbvio que não é só isso, mas é bem simples. Eu me pego em modo robô. O que é o modo robô? É o modo executar tarefa, executar tarefa, tarefa, tarefa. Vai para lá, resolve, controle. E você está, emocionalmente, você não está necessariamente tranquilo ou agitado, não. Você não está nada. Oi?
Não, parecia um mútuo.
Eu falava
assim. Verdade.
Eu posso estar em modo... em vários graus, agitação, letargia. Alegria, tristeza. Em modo emocional. Você está ali, você sabe que você já está fora, vamos dizer assim, do centro. com todas as graduações e ramificações. Você está em modo emocional, você está em um estado diferente. E aí quando você volta para o túnel normal, você fala assim, tá, eu estava meio assim agora há pouco. Né? E a gente pode estar, às vezes, num modo que é difícil colocar em palavra, que você pode chamar de espiritual, sei lá o que você entende por espiritual, depende, né? Mas que eu posso, que eu gosto de usar, que a gente está mais lúcido, mais sereno, né? A gente está nesse modo aqui. Isso muda o que você vai sentir, do que esteja vindo. Da mesma maneira, quando estou em modo robô, eu não sinto nada, como eu estava falando agora há pouco. Se eu ouvir um monte de conjunto de sons que teria tudo para fazer algum tipo de alteração em você, eu não sinto nada porque nessa música não tinha nada para vir. E tem música que você fala assim, cara, não tinha nada nessa música, não é possível. Então, tudo isso aqui é uma outra conversa. Eu sinto variação emocional? Sim. Aí vai acontecer de tudo, né? Vai acontecer da pessoa, por exemplo, estar melancólica, aí ela ouve uma música que é melancólica e aquilo gera aquela afinidade, aquela catarse e ele fala, nossa, que linda, essa música é maravilhosa. Ou é o contrário, ela está melancólica e ela vai ouvir uma música alegre que vai tirar daquele estado e ela vai gostar daquela música. Ou ela está melancólica e vai ouvir uma música melancólica e vai ficar, vai odiar aquela música, porque aí a música lembra mais ainda do que ela. Então tem uma regra, né? Que fala, ó, isso aqui vai dar, isso aqui vai agir. Tá, isso aqui não é uma coisa causa e efeito assim. E tem hora que você sente um negócio que não tem nome para dar. Que é esse assim que eu falo, cara, isso aqui não é só reação emocional programada pelo corpo. Tem mais coisa. E aí a coisa mais ingrata é você tentar falar isso, né? Então, a ideia é mudar o que a gente entende por ser música para ver se abre canais diferentes, de experiências diferentes com música, que eu acredito que eu tive. E aí, a última coisa que a gente vai tentar especular é o que teoricamente está vindo de fora, que é a primeira coisa que a gente faz sem ter noção nenhuma do que está acontecendo antes daqui na gente. O que eu quero dizer com essa, que eu falo que não tem nada aqui? Eu vou deixar isso aqui para depois, porque vai, isso aqui vai levar mais tempo. O cara foi lá e fez a música porque ele estava se sentindo de um determinado jeito, aí combinou os sons e saiu aquela música que carrega aquela emoção X. A música está alegre, a música está triste, a música está agitada, está calma, está o que for. Então você tem um teor emocional ali, ok. Né? Potencial de modular a emoção. Tá lá. E tem hora que você fala, cara, tem algo a mais que não é só modulação vindo daqui. Isso aqui aí tem que parar e conversar sobre o que, que tem aqui. Eu vou chamar de espiritual para separar de emoção. Pode chamar de sentimento, pode chamar do que quiser. Sentimento, se você não associar sentimento com emoção, serve também. Então, eu já tive contato com músicas em que eu acredito que elas carregam em si o potencial de algo muito profundo. Que não está falando só da modulação emocional que até os animais têm, e não é só um monte de som combinado e pronto. E eu já encontrei, eu já tive essa sensação não apenas na música, né? Daqui, com o objetivo daqui. Já teve casos também em que A música não trazia nenhum conteúdo exatamente profundo. Falava de alegria, falava de tristeza, falava do que fosse. Mas aquilo era tão verdadeiro para a pessoa que fez e que estava ali, por exemplo, executando, ou que estava se executando, no caso do seu intérprete, que você sentia algo diferente de você só reagir emocionalmente junto com. E às vezes você nem tem a reação emocional. É muito louco isso que eu estou falando? Normalmente, no dia a dia, a gente coloca a música aqui, né? Emoção. Vou contar alguns casos aqui para exemplificar melhor isso aqui. Eu já me peguei caindo cisco no olho. Sabe o cara que disse isso foi? Ouvindo música que eu não gosto. Então a gente tem o nosso.
Deu uma suavidade no olho aqui.
Cai um cisco.
Tá, meu olho.
Deu uma suavidade. Cai um pedaço de cebola no olho assim. As pessoas têm relação diferente com o gosto musical, mas, de uma certa maneira, algumas são do perfil amo muito, odeio muito. Que é o meu caso, né? É muito aquilo, eu tenho muito isso. Muito polar. Então você tem o seu gosto musical aqui, que é aquilo que você quer ouvir, quer ir atrás daquilo, quer repetir. Aqui você vai se afastando para a periferia, não te chama tanta atenção, e aí ou vai cair na indiferença, ou vai cair na repulsa. Falando, não aguento isso. Né? Longe, por favor, se puder, nunca mais. Eu já peguei momentos de estar uma pessoa que não tinha nada de simpatia por tocando uma música que eu não gostava. E aí você não se emociona com a música, porque você nem gosta da música. E você sente um negócio que você fala, não tenho problema para isso. Pergunta não. E às vezes que eu senti isso, eu ia tentar olhar então. O que poderia estar acontecendo ali naquele momento para isso quebrar? Não está no meu gosto. Não estava em momentos predispostos para estar aberto, com calma ali. Agora eu vou sentir muito pelo contrário. Às vezes está na correria, não está no gosto. E você fala, cara, o que é isso que aconteceu nessa música? Muitas das vezes, ou aquilo que a pessoa colocou na música era verdadeiro para ela, e isso já dá uma diferença fantástica, absurda, porque muito da música que a gente ouve hoje não é feito dessa maneira, não é feito um ser humano querendo botar para fora algum conteúdo verdadeiro dele, seja a alegria de viver ou seja a tristeza que ele tenha mais zoada possível. Então, quando tem essa. Parece verdadeiro aquilo para ele, aquilo mexe com você, independente do gosto. Você não fica restrito ao teu gosto. E eu só. Então, eu só vou ter a experiência do gosto e desgosto. Uma outra vez que eu estava vendo que aconteceu isso, eu estava vendo um vídeo gravado de uma pessoa, um grupo tocando. Uma música comum, uma música pop. E eu lá vendo, num ambiente de administração, aquela zona na sala, no meio do dia, você não está predisposto para nada. Estava lá. Ah, deixa eu ver lá, vou ver aquela música. Tocou a música. Não gostava da música especificamente. E o baterista fez uma virada, uma frase. Que eu fiz assim. Parece que veio um vento assim. E ele atravessa. O que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui? Não estou no meu gosto musical. Estou tudo contra. Eu falei, peraí, por quê? O cara fez isso e caiu outro cisco no meu olho. Aí eu fui ver. Aquele baterista tem uma intimidade tão grande com a música que aquilo eu sou obrigado a chamar de espiritual, a relação que ele tem com a música, porque eu não tenho outro nome para dar. E é uma intimidade que não é só técnica, não. Sabe aquelas situações que você fala assim, pô, parece que ele e o instrumento virou uma coisa só. Não é mais alguém tentando manipular algo para fazer um som. Então, sempre que eu pegava nesses momentos de calça curta mesmo, porque você não está esperando, principalmente porque está fora do gosto, eu ia olhar quem é que está fazendo, qual é a relação que ela tem com a música. Seja o cara que compôs ou seja só o intérprete, você vê algo que é muito verdadeiro para a pessoa ali. E a música pode ser totalmente zoada, inclusive. Pode ser totalmente densa. Né? Nossa, cara, não é necessariamente nada sublime, né? Nada nesse sentido. Então isso aqui é uma forma de a gente se observar, de a gente não achar que a música para aqui, e de ficar aberto, porque isso aqui pode acontecer aonde você menos espera, saindo apenas do que a gente costuma chamar de espiritual. Que a maior parte do tempo a gente vai ouvir a música dita comum. Então você já fala, isso aqui não é nada espiritual, você já tira essa predisposição, você já não está esperando nada mesmo. Você está esperando no máximo isso aqui. O que eu quis dizer quando um fala assim, ó, não tem nada para ver? Né? Isso é parte do que eu comentei nos anúncios lá, de como é que o contexto tecnológico atual atua a favor e contra a gente sentir a música dessa maneira. Tem um monte de coisa aí que não daria nem para ter muito tempo para falar só disso. Uma das coisas que está ficando mais fácil de acontecer agora é o desenvolvimento da música chiclete. Ontem a gente estava tocando na escola, a gente tocou duas músicas. Run to the Hills of Armenia, que eu conheço e amo há 33 anos, e uma balada do Van Halen, que eu adoro a banda, mas era uma balada que não deu a mínima a vida inteira, porque eu achava muito safada.
Como?
Can't Stop Loving You. Eu falava, essa música é muito safada. O que quer dizer com safada? Não é verdadeiro para o cara que está cantando. Se ouve a música, fala assim, esse cara não acredita numa palavra que ele está falando. E às vezes a música não é só na letra que você pega isso. Você pega, às vezes, na escolha dos elementos musicais que ele juntou ali, que ele juntou pensando para te empurrar para uma certa emoção à força, igual o filme faz com a gente. Para fazer o cara sofrer, para fazer ele pular na mala. Aí você fala, cara, os caras não querem ter uma palavra que ele está falando. Isso é muito comum em música romântica, né? Que é a versão musical do xaveco, né? O cara fala, vou falar o que ela quer ouvir, né? Para conquistar, e aí você vai ter a manifestação musical disso. E eu passei a semana estudando as duas e tal. Pergunta qual que está na minha cabeça até hoje, até agora. Não é a que eu gosto. É a chiclete. Ela tem aquela sequência de acordes famigerada lá que gruda, né? Então, isso sempre aconteceu porque você tinha um cara que tinha aquele feeling do instinto do comércio de falar assim, eu vou combinar assim, 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 que vai ser certeiro, né? Sempre teve esses caras, só que agora a gente está tendo o auxílio do Big Data. Então você já tem uma empresa de TI, a Oracle, que lançou um serviço de auxílio aos compositores para que eles, ao fazer a música, seja letra, seja ritmo, tenham mais chances de que quem vai ver vai gostar. Para diminuir a chance de não gostar. Então ela nutre o cara com todos os dados que a gente entrega nas redes sociais o tempo todo, dos nossos gostos, as palavras que a gente usa. Essas são as palavras mais usadas, eles criam aquela nuvem assim com as palavras mais usadas maior. E as pessoas estão comprando esse serviço para construir música. Para ter mais chance de ser mais certeiro ainda, e falar assim, não tem como errar. Você vai fazer um sucesso. E aí a coisa fica mais maluca ainda. E a tal da verdade vai indo pro Galileu, porque o importante é dar certo. E a gente vai, como já acontece em rede social, sendo cada vez menos desafiado, porque você vai encontrar só aquilo que quem está te oferecendo já sabe que você vai gostar. O Google faz isso com a gente, né? As buscas. Né? Então você vai se fazendo seus nichos na rede social, onde você só vai ter quem concorda com você. E quem não concorda com você, principalmente político, você vai mandando embora. Então, você nunca vai ser desafiado. E isso está acontecendo com mais precisão agora, por causa do auxílio da tecnologia. Também. Dá para você procurar, você vai achar, mas já tem música sendo lançada já nesse esquema. Já estava acontecendo com série, né? Também, agora acontece com a música. Então, tem hora que você fala, cara, isso aqui não tem nada aqui. Isso aqui é só som combinado. Se você for partir do princípio, quando a gente funciona dessa maneira aqui, e você fala, eu existo aqui, mas eu já existo antes do corpo, além do corpo, e você olha o que disseram que a música é pra gente, você pode ter uma outra sacada. Porque disseram pra gente que a gente é o corpo. E aí isso limita quem você é e quem você. Que mundo é esse que se apresenta. Tá, o mundo é o que eu percebo e eu sou o que eu percebo. E parou aqui. E aí quando você vai estudar o ser humano, você vai estudar o corpo dele. E só o corpo. E aí você vai desmontar o corpo do ser humano todo inteiro lá. Separa todos os elementos, os órgãos, os tecidos, as células, as moléculas, os átomos, e aí você encontra o espírito lá. Encontra? Você desmonta o corpo, você encontra? Ou o que ele pensava, que ele sentia ali dentro ali, assim, ó, peguei aqui, ó. Aquela machinha aqui, que ele pensou aquela hora aqui. Você não encontra. E essa visão, essa mesma programação cultural, no caso de viés materialista, ela já está atuando na nossa relação com música e a gente nem percebeu. E aí você vai perceber isso acontecendo quando a gente pensa que a música é o som. Ou sons combinados. Da mesma maneira que você precisa ter matéria organizada, combinada para ter corpo, sem organização não tem música também. Mas esse tipo de experiência e uma certa forma de estudar vai fazer você falar assim, peraí, mas a música não é som. É só som. Então se eu pego, o que eu quero dizer com só som? Como a gente estava falando, se você pegar e o ar à sua frente vibrar em duas velocidades diferentes, em uma certa proporção matemática, você vai tender a sentir, reagir de certa maneira. Isso está no hardware ali. E aí você vai estar preso aqui. Só aqui. Naquilo que está programado no. A gente sentir. Só que se você não é só o corpo, você não é só a matéria organizada, por que que a música seria só som combinado? Se o que a gente sente já não cabe ali dentro dessa visão materialista. Ou o que a gente pode vir a sentir da música não cabe na visão materialista. Então você começa a olhar a música como, olhar os sons como se fosse o corpo físico da música. Na hora que você toca, ela passa a existir nesse plano. Na hora que você para, para onde ela foi? Não tem, ela não é algo físico que você pode pegar. Ela está aqui, ó. isso pode predispor a gente ao simplesmente ouvir uma música de maneira diferente, para você ficar mais atento a si mesmo e lembrar, peraí, se esse negócio aqui não é só som, porque isso veio de um, né, de um ser humano, consciente ou não, é resultado do, da manifestação espiritual, isso pode lembrar, fazer você ter um lembrete de, oh, peraí, então eu também estou saindo do modo robô agora aqui. Então eu sou um espírito percebendo isso. E o que quer que esteja combinado do jeito que for, com os elementos que for, o som são o corpo físico da música. E só o corpo físico. Se você for estudar, eu quero saber, eu sinto umas coisas com música, então eu vou estudar para achá-la. Aí você vai estudar música. Aí você não vai achar nenhuma. Aí você vai tomar uma cacetada de linguagem, de nomes e classificações. Nome de nota, distância entre notas, nome de intervalo, linguagem em cima de linguagem. Não, vai fazendo assim, né? Vai amassando assim. E elas não se relacionam muito bem, então fica tudo muito, muito louco, e quem vai estudar, né, fala assim, nossa, mas isso é confuso, né? É confuso. E você não acha o que você sente lá. Aí você vai estudar, então não achei aqui. Então eu vou estudar na manifestação do som, eu vou estudar na acústica. Aí você vai ver que o som é a velocidade da vibração de algo que passa pelo ar. E eu reajo com tristeza se o ar vibrar numa proporção 6 para 5 na minha frente. Que negócio maluco é esse? Você tem o ar vibrando numa velocidade e aí, ao mesmo tempo, está vibrando em outra velocidade, vindo de outro lugar, numa proporção de velocidade de 6 para 5, você fica triste. Se for 5 para 4, você fica alegre.
Eu não concordo muito com isso, porque não é nem tanto o que está acontecendo na hora. É de onde você sai e onde você chega. O processo é que leva isso, não só um único. Assim, da música, quando eu escuto, não é exatamente um ponto lá, um trecho, mesmo se ele for tocado infinitamente. Na verdade, assim, está saindo desse lugar chegando nesse. É esse processo, na verdade, que causa. Então, uma nota específica, ela pode ser qualquer coisa. Ou um acorde específico pode ser qualquer coisa. Depende do contexto onde ele está, né? Se ele veio daqui para cá ou se ele veio de um outro para esse, muda bastante. E é o mesmo corte.
Sim,
né?
Sim, sim, acontece muda, sim.
Entendeu? Então não é só estar vibrando tanto e você vai causar. Então acho que é mais um processo como um todo, não um específico, né? O contexto faz muita diferença.
Faz toda a diferença. E se você pegar esse contexto e for indo pro simples dele, porque aí a gente já está pensando em. Porque ele é músico, né? Então a gente já fica falando aqui. Várias notas ao mesmo tempo, indo para outras notas ao mesmo tempo, tem uma relação entre elas que constrói esse caminho. Mas essas notas já tem uma relação entre elas. Quando você vai lembrando para o simples, você vai chegar no que em música chama de maior e menor, da tal da terça maior e da terça menor, que é o que eu estava falando das proporções, em que você vai fazer uma e a outra, e você fala assim, gostei, gostoso. Aí você faz uma e uma outra, você fala assim, nossa, isso aqui apertou, né? Nublou o tempo. Você tende a se interiorizar. No purozinho de dois intervalos. Eu queria os dois mais antagônicos, assim, né? A gente força e dá uma. Deixa mais duro e chama de alegre e triste, né? Mas não precisa ser exatamente assim. E aí, esse monte de combinações diferentes vai gerar os acordes, vai gerar os movimentos e vai ter todo um caminho. Se você pegar uma música muito complexa, mas no simples, vai acontecer isso. Foi uma pesquisa dessa que eu vi, que eu achei que você estava citando, quando você falou, as tribos lá num canto sem contato nenhum com cultura também tem as mesmas reações. Eles fizeram esse experimento com esses intervalos, né? Que está aqui. Mas se você pensar, o ar vibra de um jeito e eu reajo emocionalmente por causa disso. Está no ar, só. É o ar é tudo, o ar vibra, ele vibra do jeito dele, lá na velocidade dele. Né? Então, se eu me colocar na posição e esquecer de ser espírito e considerar a música apenas como sons ou como algo para me modular emocionalmente, isso vai restringir o o que eu posso oferecer a esse time? Se eu me colocar como espírito e lembrar disso, e aquilo que estiver vindo, eu falar, ah, isso também é, porque não tinha como ser de outra forma, a tua atenção é diferente. A predisposição para sentir algo muda. Mas não é assim que a gente funciona no dia a dia. Quando você liga o rádio lá para tocar qualquer coisa, você fala a música. Então, outra faceta dessa programação é de colocar a música como algo corriqueiro. Porque ficou corriqueiro para a gente. Porque ela, com a tecnologia, ela inundou totalmente a nossa vida. Né? Ela está muito mais presente do que a gente percebe. Então, ela está, todos os comerciais que a gente vê, todas as séries que a gente vê, todas as vinhetas de qualquer coisa que a gente vê, todas as notificações de aparelho, o tempo todo. E ao mesmo tempo que a gente tem uma relação meio neurótica, né? Ao mesmo tempo que a gente coloca com uma coisa extremamente importante, você fala assim, cara, não dá para viver sem isso, de uma forma ou de outra. Você não consegue se imaginar, né? Assim, ó, o sol deu um pulso eletromagnético, queimou tudo que era... Pagou tudo que é digital, não tem mais música, tá? Aí você fala, e agora? Lá vou eu pegar para ver esse instrumento acústico para tocar. Ou então, pior, imagina se apagasse todas que eu tenho na tua cabeça. Que eu tenho muita discografia aqui, eu consigo me virar até. Só porque eu tenho aqui, só. A gente não consegue nem conceber um negócio desse, né? Ao mesmo tempo, ela é só uma coisa corriqueira que você fala assim, ah, é música, é só música. O que tem demais? Não tem nada demais. Então, esse só música também restringe. Isso está na nossa cultura, porque a música, a maior parte que a gente que chega até a gente, chega no modo só sons combinados para fazer você se distrair ou só para se emocionar e ponto, e acabou ali. Tem muita. Geralmente, quando a pessoa começa a olhar para a vida dela, ela vai lembrar de situações em que ela foi exposta a uma experiência e ela saiu diferente daquela experiência. Pode ser uma viagem, pode ser o nascimento do filho, pode ser um pôr do sol que ela ficou contemplando. E ela vai saber que ela teve uma experiência que não foi apenas uma modulação emocional. Fiquei alegre, passou, sou o mesmo. Fiquei triste, passou, eu sou o mesmo. Ela fala, cara, eu saí diferente. Você fala assim, tem algo diferente em mim. E eu já tive contato com música, não só essas, do tipo que a gente vai usar daqui a pouco, em que, depois de conhecer, mudou a maneira como eu me sentia, a mim mesmo, e mudou a maneira como eu sentia o mundo. Pode ser a décima casa depois da vírgula. Você fala, cara, mudou. E não dá para achar que só uma modulação emocional faz isso, porque faz isso a gente tenta o dia inteiro, todo dia. Então, dizem pra gente que música é só música, ou seja, não é nada demais. Por que até ficar falando disso? Diz pra gente que música é só som combinado, que é a visão materialista da coisa. E faz a gente achar que a música é algo externo a gente, porque a gente vem de ela chegar de fora, né? Se julga que está vindo de fora. Mas esse de fora sai de dentro de alguém, no princípio. Então você vai ver um viés dessa forma de ver como algo externo se manifestar na hora que a gente vai ouvir, na hora que a gente vai estudar, se for estudar, querer tocar, na hora que for querer fazer, se achar que vai conseguir fazer. E a gente cria essa hierarquia, né? Então vai ter aqueles caras que são os compositores, que são os iluminados, e vai ter o resto da humanidade que só vai poder ficar passivo ouvindo. E a única forma de relação que ela vai poder ter com amor é só ouvir, porque vou fazer para uma minoria desse tamanho aqui. E essa mesma minoria é aquela que vai que você vai colocar lá em cima como um ser especial. Ou você vai colocar lá embaixo também, se você não gostar. A pior coisa. O artista, ele é o semideus e ele é a escória da humanidade, né? Então, porque você colocou como algo fora. Então, muito dessa nossa noção de que é coisa para poucos e para todos nós, o máximo que a gente pode vir a conseguir é só ouvir. E ainda dessa forma limitada, que é só algo corriqueiro, porque muito do que chega para a gente é mesmo. E que é algo que está fora. Se eu acredito que não é algo só corriqueiro, eu tenho hoje uma oportunidade que a gente nunca teve, né? De você ir buscar coisas que antes você não tinha acesso, porque antes que chegava para você, tinha que vir 90% só do veículo de massa. Não tinha YouTube, não tinha Spotify. Então hoje você pode tirar do bolso e falar assim, eu posso ouvir o que eu quiser do mundo inteiro, de qualquer época. Então se a gente não tiver uma postura passiva, você tem oportunidades que você nunca teve também, de encontrar qualquer coisa, com uma facilidade absurda. Mas ao mesmo tempo, ela está tão disseminada que ela virou fundo para qualquer outra coisa que a gente faz. Então nesses últimos 30 anos mudou a forma como a gente ouve também. E nesse caso acho que mudou para pior, porque antes a gente parava para ouvir. E aí você fazia, tirava tudo da sua frente e você 100% da tua atenção ali. Agora ela virou fundo, é fundo para qualquer outra coisa, é fundo para se locomover, fundo para mexer na internet, fundo para tudo. Então isso muda também. Ao mesmo tempo que a gente tem o máximo de oportunidades que a gente nunca teve, inclusive na hora que a pessoa quer aprender, também está muito mais fácil do que antes, pela tecnologia. A gente está conseguindo brincar com o som de maneira menos técnica, com uma curva de aprendizado muito menor do que sempre foi. Mas ao mesmo tempo, ela já está tão por aí que já virou qualquer normal. Está de fundo. Então a gente tem esses dois, né? Tem ameaças e oportunidades, como falam os marqueteiros. Alguma coisa a dizer a respeito disso, ou de qualquer outra coisa que você falar agora ou nunca, que eu vou perguntar aquilo?
Eu tenho uma dúvida.
Sim.
É, considerando isso que você falou, que a música não é só a movimentação do ar, né? Não é como se fosse o nosso corpo físico fazendo um paralelo, eu já ouvi pessoas dizendo que algumas músicas têm alguma vibração maléfica para as pessoas, com o intuito de manipulá-las ou de levar para uma vibração baixa, propositalmente, né? Não comercialmente, não essa coisa comercial que você falou, mas de fazer o mal para as pessoas através de uma música e de forma que a pessoa não consiga identificar. Você já ouviu falar nisso? Tipo uma teoria da conspiração, falam isso às vezes. Você acha que isso é possível?
Eu não sei se... se o que você está citando pode ser certas combinações de sons que ficam no modo subliminar, que é falar e a pessoa nem vai perceber, ou se é... O que acontece é que você combina sons, tem certas combinações de sons que a pessoa vai sentir bem, simplesmente. Você junta essa notinha com essa aqui, o cara vai sentir medo.
Mas aí ele está identificando que está
sentindo claro.
Medo, né?
Tá claro, não é nesse sentido.
Não. Porque me pareceu meio estranho, né? A pessoa não, ela não percebe.
Eu não sei, eu nunca ouvi essa especificamente, viu? Tem gente que usa... combinações subliminares no som para gerar estados alterados de consciência. Tem compositores que usam isso, mas no sentido maléfico, assim, eu nunca vi ainda, não. Assim, eu estou doideira na internet. Mas essa...
Pô, mas manipulação,
né?
Eu acho que... Não sei se você quer dizer assim, por exemplo, alguma música que faz aquela pessoa querer, sei lá, consumir algum produto.
Não sei se, desculpa, não sei se você já reparou, e isso é estudado, inclusive para essa coisa de marketing, mas quando às vezes o pessoal, por exemplo, quer que compre mais vinho francês, na sessão de vinhos eles costumam tocar bem baixinho uma música francesa. E eles mediram, viram que as pessoas tendem a comprar mais vinhos franceses. Talvez seja isso que ela esteja falando, não sei se é exatamente isso.
Não foi isso que
o pessoal faz isso, né?
Porque isso é beleza, assim, né? Acho
isso é meio plausível, mas o que acontece, mas compram mais.
Isso que você falou, de que tem, sei lá, sons subliminares para gerar estado alterado de consciência. A pessoa não ouve o som, ela não percebe que aquilo está na música?
Não, necessariamente não. Ainda mais se for música, porque já não está procurando, já não está tentando achar alguma coisa ali, né? Porque a maior parte dos estímulos que chegam para a gente na música passa batido, né? Passa batido. É uma das razões que o pessoal coloca para a dificuldade da música clássica ser aceita por um número grande de pessoas, né? Porque é tanta informação que vem que a gente, a maior parte passa, você nem pega. Não penso nesse sentido. O que eu já ouvia era, geram pulsos na música, frequências que, dependendo da combinação das frequências, pode dar uma sensação de tontura numa pessoa, por exemplo. Então, esse tipo de coisa, mas o maléfico que eu tive contato sempre foi aquele bem descarado mesmo, assim, igual a música de filme de terror, por exemplo. Né? É o que está ali, assim. Esse especificamente não vi, não. E em loja de departamento eles estão fazendo cada vez mais isso, né? Eles estudam direitinho que música vai tocar ali para você entrar e ficar com vontade de consumir, né? Eu entro e não consigo ficar 5 minutos porque eu não consigo pensar, né? Em loja de roupa. De choque, que entra aquele negócio.
É, de festa.
Eu falo, cara, eu falo assim, cara, o que eu vim fazer aqui? E dá agonia, porque você quer ficar lúcido ali. Né? E a música vai contra você. É você deixar em modo robô mesmo, modo reativo.
Eu acho que isso seria
um. Isso seria um.
Tem um nome, se chama. Se alguém é de marketing, eu acho que é uma priming. Não sei se vocês sabem o que é, mas assim, eles fizeram uma experiência. Na universidade da Inglaterra, assim, tem uma área comum, o pessoal vai tomar chá na Inglaterra, né? 5 horas, a pessoa vai tomar chá e tal, fazer um lanche, né? E normalmente as próprias pessoas que usam, elas contribuem lá com uma caixinha lá para todo mundo comprar, né? Todo mês renovar o estoque, né? Aí eles fizeram um estudo que semana sim, semana não, eles colocavam certos quadros, tinha alguns quadros que as pessoas elas contribuíam mais do que outros, né? Normalmente os quadros que elas contribuíam mais era quando tinha um olho, olhando assim, fixamente para ela. Como se fosse assim, e aí, senão. E é sério, eles fizeram esse estudo, eles repararam que quando tinha quadro assim, e chama priming esse efeito, né? Isso é conhecido, o pessoal que trabalha com marketing conhece. Então, seja a questão do som, né? Deve ser um efeito priming com som, né?
Mas eles estão usando muitos sentidos também, o cheiro também, né? O olho, a cor, em todos os sentidos, então, para poder.
Quando você prime o som, que eu acho que ela está se referindo.
Sim. Não precisa ser subliminar, oculto, escondido, para a gente já ir reagir, procurar, e ter a reação desejada.
Ou sem perceber também, né?
Não.
Às vezes a gente está só não prestando atenção, né? O que é frequente.
Porque a gente está acostumado a achar que a música é só para a gente ouvir, ter uma reação de X, então a gente já está predisposto para isso, né? Então a ideia não é só ficar alerta para será que estão me manipulando, né? Naquele estado assim de racionalização e tensão. É para ficar sensível porque vai vir muita coisa boa. Tanto nessas músicas que a gente já sabe que foram feitas pensando para isso, tanto no que a gente costuma chamar de música comum. Mas que você pode ser tocado de maneira aí além do seu gosto. Se você tiver sensível para pegar a relação dela que aquela pessoa tem com a música. Eu vou dar já vai parar aqui para fazer a prática, mas eu passei um caso recente. A gente estava na aula de filosofia aqui, na hora do café, e o Walter veio falar comigo do nada. Aí ele sentou, Renato, você tem que me explicar o que é arranjo. Por que o arranjo? A gente nunca tinha conversado praticamente. O arranjo. O arranjo. E o que, que é? Como é que é que o cara faz? Como é que ele decide? Eu falei assim, hã? Como assim? Né? Aí ele foi falando. Aí ele, eu consegui entender que ele tinha um amor pela trilha sonora do filme. Aí a trilha sonora, como é que o cara chega naquilo lá, como é que ele chega lá e tal, assim, esse. Aí eu falei, ferrou. Porque eu sou uma porta para a trilha sonora. Uma porta. Por algum motivo, ou fisiológico, ou de condicionamento, eu não registro nada da trilha sonora.
Deus.
O filme acaba, a pessoa fala assim, que trilha legal. Eu falo assim. Eu não valia uma nota. E assim foi, tirando os hits todos de Guerra nas Estrelas, fez lá, né? Tudo bem. Aí acaba o filme, cara, não tinha ideia, cara. E foi muito curioso, porque na noite anterior, eu sentei para arrumar a quarta, os caras falaram assim, agora não tem mais jeito, agora eu tenho que arrumar, porque não dá nem para passar mais aqui. Aí eu falei, eu vou pôr um... O que, que eu vou pôr aqui? Aí eu fui colocar a trilha do filme Cláudio Atlas.
Isso, eu pensei nisso agora. Eu falei, mas nem o Cláudio Atlas você registrou?
Então, o Cláudio Atlas é um filme que... A música está no tema do filme. Né, chama, em português chama Viagem. Então aquela lá tinha dois temas ali que eu já gostava e já de vez em quando punha para ouvir. Assim, era a única exceção. E quando nessa noite anterior eu coloquei para ouvir, e aí, tirando essas duas, eu falei assim, nossa, cara, que horas que passa isso no filme? Não tinha ideia. Era, eu estava ouvindo a primeira vez aquilo lá. Eu falei, nossa, cara. E eu já me considerava caso perdido. Eu falei, olha, Walter. Eu não sei o que você está falando, não registro nada. Eu tenho algum bloqueio e tal. E ele falou. E era tão bonita a relação que ele tinha com a música que eu fiquei. Caramba! Beleza. E já não considerando o caso perdido, falei, não vai mudar nada, tudo bem e tal. Mandei umas coisas para ele, algumas coisas para mim. Beleza. Aí no outro dia tava. Sentei para comer em casa. Aí eu ligo um canal de filme qualquer, que estiver passando, eu vejo 20 minutos e vou embora. Aí vai começar o Matrix 2, que eu já vi 5 vezes, fora os pedaços. E não tinha uma nota de trilha na minha cabeça, pra avaliar. E aí vai começar daqui tantos minutos, eu tava com medo de costas, sabe? Totalmente alheio. De repente, veio o som, fiz assim. Eu comecei a ouvir a trilha sonora, nada.
E aquela parte da perseguição, sabe? Das motos.
O começo
do filme. Aquela que é repetitiva o tempo todo.
Eu só guardava o final do primeiro filme que tem a
música que eu já conheci
lá, que é Esperada na Cristineira, é. Só porque era uma música pop que eu já conhecia. Eu já conhecia pelo menos o estilo. Então, uma conversa que eu tive com o cara, e ele me contaminou tanto com a relação bonita que ele tinha com aquilo, que eu comecei a perceber sem ter ido buscar. Eu não fui assim, agora vou prestar atenção. Tá nem aí, de novo. E toda hora eu me distraía com o filme, com as imagens, com a ação, e de repente a música saltava na minha frente de novo. Eu falei assim, ah, é isso que eles sentem. Ah, é assim então. Quem ouve trilha sonora é assim. E foi uma conversa em que eu fui tocado pela relação que o cara tem com aquilo. E que quebrou tudo que eu tinha certeza de que eu sou uma porta e eu tenho, tá travado aqui, tá travado, não tem o que fazer. Então toda essa conversa aqui tem esse intuito de mudar a maneira como você vai ouvir tudo que chegar para você daqui para frente, no dia a dia. Lembrando que o que está chegando para você é espiritual em si, e que você também é. E você pode começar a ter situações em que muda completamente a tua forma de sentir aquilo. Mais alguma coisa? Então a gente vai fazer um relaxamento agora? É isso?
No curso, no último intervalo, apareceu aquela frequência de 110.
Sim.
Você pode explicar alguma coisa?
110 Hz?
É. ela ressona com o corpo, né, e deixa harmonizado, é isso?
Ela era um subharmônico da, do ruído de fundo que eles encontraram soando pelo universo, né? É um fluido eletromagnético que aí eles pegam a frequência dele e vão baixando oitavas, oitavas, cortando pela metade, até entrar no espectro auditivo da gente. E aí, o que eu faço com isso agora?
O que, que é o contexto aqui? Aconteceu?
É um episódio lá no
Santiago. Tem um pedaço do Santiago. Fala sobre sons, né? Mostrou os 7 Hz e com som, né? E aí o som, ali que se der, o pessoal sentiu, né?
Ele passou, inclusive, por alguns tempos antigos que as câmeras reverberavam as câmeras. E o pessoal falou, mas tem alguma coisa aí atrás.
Mas pelo que eu entendi, ressonava no corpo, o corpo harmonizava, isso expandia a consciência, é um facilitador.
Eu não entendi, ficou muito claro para mim exatamente qual que é o efeito no corpo. A gente tem um processo de ressonância que, dependendo da frequência que você é exposto, alguma parte do seu corpo vai entrar em movimento e vai vibrar com ressonância física pura. Né? E isso às vezes até pode mexer no estado de consciência porque está atrapalhando coisa lá dentro. Dependendo das combinações que a gente ouve, você pode perder o equilíbrio, como eu citei, porque vem um som, uma velocidade no outro, e a gente usa o som para se manter em pé, né? E para ter noção do espaço à nossa volta. Mas tem tanta mudança mística nessa questão de frequências com estado de consciência na internet que eu já fico assim já.
Fala aqui também, desculpa, tem uma outra coisa, tá? Eles vão cortando, mas qual é o critério? Divide pela metade, divide por um quarto, certo?
Pela metade.
Então, por que tem que ser pela metade?
Porque aí é, entre aspas, a mesma nota.
Mais ou menos, eu não concordo. Sabe que assim, tem um monte de. Eu não falar aqui, né? Um monte de partes dessas coisas, então eu não sei. Acho que, porque, assim, se alguém faz uma coisa, mapeia em outro, pega algo, sei lá, um conteúdo e mapeia em outro. A escolha que ele fez de mapeamento é basicamente uma função. Pegar e mapear, né? A escolha que ele fez vai mudar totalmente. Então, essa questão do 110, sei lá, é meio forçado isso aí, né?
O 110 é o lado do violão.
Pode ser que seja o 110.
É o lado do violão. E a gente, eu ouvi a vida inteira e nunca me deu essa letra nenhuma. Oi?
Eu falo essas escolhas de assim, você tem a frequência, né? Uma coisa que é muito maior do que o audível, e aí você vai cortando.
E muda de natureza, muda do eletromagnético para o físico, inclusive.
Estranho, então, estranho, assim. Não que seja estranho, mas é difícil achar uma. A não ser que alguém invente mesmo uma coisa melhor, mas é difícil achar uma explicação racional de por que vai funcionar. Talvez a pessoa esteja predisposta a acreditar naquilo também, né? Porque eu não conheço uma explicação racional.
Vai se parar tudo isso.
Racional, você pode pensar o que você quiser, achismo qualquer um tem, né? Mas pensar uma coisa racional, cara, você pega desse aqui e mapeia aqui, a escolha que você fez de mapeamento muda tudo que você vai perceber aquilo.
No caso, o que eu entendo é que eles vão só. Toda vez que a gente ouve uma nota, você tem no piano lá, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Você andou 7 notas, a oitava você deu o nome da mesma de baixo. E a gente dá o nome da mesma porque a gente sente como se fosse igual. Você ouve e fala, isso aqui é a mesma que essa, só que é mais aguda. Isso é o que a gente chama de dobro de frequência. Então eles vão cortando pela metade dessa frequência, porque teoricamente a gente chegaria numa nota audível que fosse a mesma que aquela lá que está zilhões de vezes mais rápido. Só que tudo em dobro, 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 dobro.
Mas aí entra aquela coisa da escala temperada que nunca é precisa, porque
então,
é um fator que se multiplica, que não é racional, né?
Sim.
Então você nunca vai chegar na frequência exata, você entende?
O temperamento é um outro problema. Só tem um intervalo de temperamento que é puro, que é o oitavo, que é o dobro metálico. Por isso que ele é até aceito, porque não tem escolha ali. É a percepção, é como a gente percebe o som. Se dobrar, você vai ouvir como igual. Você pode dobrar até sair fora do espectro, você vai ouvir como igual. Os outros todos foram mexidos por temperamento. Aí a gente pode questionar sim. Aí eu questiono também. Só a oitava que está pura, é o único. mais nenhum. Mas que uma parte do corpo pode entrar na sonância e mexer com o teu estado de consciência, isso é fato. Mas tem muita lambança, né? Tem as tabelinhas 200 Hz, é a da compaixão. 300 Hz é a não sei o quê. E aí você fica ouvindo aquela frequência e você vai desenvolver uma sabedoria, um aspecto da existência. Não vai rolar. Beleza? Bora? A gente vai fazer um relaxamento dirigido. Esse aqui, especificamente, eu quero usar a música como um foco de despertar o sentido. Então, a partir de um certo momento, eu vou sugerir formas de interagir com o som que a gente está ouvindo. Eu achei que você tinha ido apagar a luz. Você levantou?
A luz já
vai. Aí tem que acender aqui, é isso?
Tem que acender essa verde, né? Pra não ficar escuro.
Essa é a azul.
Vai. Só tem uma, né?
Tem essa. Qual que você
tem? Aí você apaga as três. Ah,
tá. Pode apagar a azul.
É isso, tá bom? espírito, o nome que você quiser. as palmas das mãos estão sensíveis, você pode sentir como se o som brotasse delas. Ou de alguma outra parte. Ou de você como um todo, do centro para as bordas.
Thank you.
pode acender lá a luz? Tá bom. Soa estranho pensar, sentir a música dessa forma, como a gente fez no final. Não, essa é. Ela não está vindo mais de fora, mas está vindo de dentro para fora. É uma... Peraí, como assim? Se a gente pensa assim, a gente sente só o corpo, a gente fala, a gente para ali mesmo. Mas dá para sentir diferente também. O cérebro vai falar assim, não, como assim? Não faz tudo, não bate, né? Não bate. Tudo bem? Então é isso. Muito obrigado pela presença de vocês. E as corajosas de sábado à noite. Pode até se ver, claro.
Uma mídia narrativa, né? Como um filme, sei lá, um jogo. A música, essencialmente, a função em termos de narrativa é transmitir a emoção que está acontecendo ali, que de outra forma você não conseguiria. Não só a música, mas o áudio como um todo, né? É, transmitir, portanto, que se você tem uma cena e o áudio está errado, porque na hora, né? Mas se o áudio está perfeito, você nem percebe, porque é aquilo que você esperaria, né? Aí, considerando o que você falou aqui, talvez, justamente, como estou, né? Como a música, o áudio... Nessas mídias narrativas, né, que você estava falando que tinha dificuldade de trilha sonora, a coisa não caía, né? Quando a ideia é transmitir emoção, e pelo que você explicou, você mesmo já assim, tenta ver de outras formas, né? Talvez seja por isso que eu não. Assim, se eu não parar naquela primeira parte, talvez seja o que a maioria tem, né? Que é tentar pegar a emoção da música naquela mídia narrativa como filme. Talvez seja essa sua dificuldade de. Assim, de música, trilha sonora. Pegar em você, porque você vê outros aspectos, né? Mas é isso. Só um comentário, né?
É.
Eu quero dizer que
eu já tive
tido
induzir
um caminho, né? Tá sempre induzir uma certa emoção que aí tem a ver com o diretor, é. Enfim, né?
É transmitir aquilo, né? É feita para ser um mistério do filme para prestar atenção nela. É feita para
ter um propósito.
Junto com o pacote te levar para ajudar a sentir a emoção daquela cena. Quando a pessoa ganha esse gosto pela sonora, é porque ela já saiu disso, né? É de esperar que com o músico eu talvez entrasse em modo analítico e ficasse analisando e percebesse como modo analítico, mas nem isso ocorria. Né? Mas não sei, posso pensar mesmo. É... Talvez por isso.
Então, só para saber como você...
Obrigada.
Como você me ouve? Já desde, sei lá, quanto tempo você se dispõe a analisar a música com mais de uma coisa, não só como eu estou, né? Como eu sinto e o que vem, né? Talvez seja aí que esteja a dificuldade de você, talvez, direcionar. Só o pensamento meu, né?
É, ela está com um outro papel diferente do que
você...
Todas as outras músicas que eu faço isso, eu preciso de atenção, né? Ela não está ali para ficar na minha frente e eu ter que... assumido,
né? Mais uma coisa, você não comentou na palestra, eu não comentei na palestra nem, né? Porque tipo, porque vai ficar falando musiquinha aqui. Mas aí eu pensei em uma coisa agora, que você estava falando sobre os intervalos, porque assim, como ser humano, como animal, né? O ser humano, né? Como a parte biológica, a gente a tendência nossa é o conforto, aquela coisa que a gente está acostumado, né? O estranho, costuma gerar uma certa reação assim, de fuga daquilo, né? Assim, sei lá, a gente vê a mesma coisa, assim, quando alguma coisa muda, a gente tem a tendência, como animal, né? Tem a tendência a tentar evitar aquilo, né? Aí quando você pensa na série alguma, por isso que eu queria falar no palestra, você, quando você, por exemplo, sobrepõe, você tem lá você tem uma nota que tem todos os harmônicos, aí você sobrepõe na outra, né? Aí você vê quando os harmônicos não encaixam, aí ele dá aquela sensação de tensão, né? talvez seja justamente isso que eu estou falando. Eu acho que você entende isso, né? Você só falou isso porque não fazia sentido falar aqui. Você se perguntou uma hora aqui na palestra, né? Mas por que que eu escuto com essa razão, né? 5 para 3, por exemplo, 5 para 4, me causa tal coisa, e quando eu escuto assim, né, tem a ver com isso, na verdade. E, obviamente, você sabe disso, só não comentou, porque, tipo, não precisa ser tão técnico aqui, né?
Para não ficar
impossível. É porque eu imagino que por que que a gente tem isso, por isso que eu falei aquilo no começo, eu acho que tem coisa biológica, né? Por que que nós gostamos de determinados tipos de som e não outros, né? Porque determinadas formas geométricas são mais agradáveis, né? A visão do que outras não.
Eu sempre penso nessas horas, eu penso no triângulo, equilátero e no círculo. Né?
Tem certas formas que são muito mais fácil as pessoas gostarem de, sei lá, de um quadro de Da Vinci do que gostar de um de Pollock. É toda aquela coisa cheia de. Normalmente, né? Então, nesse sentido, né? É muito mais fácil a pessoa gostar, por exemplo, de uma música tradicional do que gostar de free jazz, por exemplo. Né? Mais comum. Você entende?
Sim.
É nesse sentido que eu tava falando, aquilo que eu falei no começo, era nesse sentido, né? A biologia predispõe, não quer dizer que você não possa quebrar essa predisposição, né? Mas predispõe você a apreciar certas coisas e não outras. Por isso que eu falei que tem até uma certa...
Tem,
né? É isso que eu quis dizer no começo, tá?
Ele age como um limitador e um viabilizador. Tem certas combinações de sons que a gente vai achar agradável, ponto, ficar no corpo, ponto. Né? E... você vai achar. E tem outras que a cultura vai ensinar a gente. Basicamente, assim, para simplificar o mais possível, quanto mais complexa a fração entre as velocidades que estão chegando lá para a gente, mais a gente tende a sentir como agressivo, tenso, até chegar no ponto de grau livre. Você começa a empilhar muita nota no meio, uma hora grau livre. E isso mostra um limite nosso. Né? Então, algo na nossa relação espírito-corpo, fala assim, ó, a gente gosta mais do simples, o complexo para a gente virar ruído. Frações muito complexas vão ficando mais tensas para a gente. Isso está no hardware, né? Mas a gente encaixou nesse hardware para o outro também. Então,
provavelmente é aquilo que você precisa perceber.
É o que a gente talvez já consiga trazer de complexidade para experimentar mesmo. Né? Então, o que é um que termina a música e começa a ruído é outra conversa muito louca.
Ficou.
Uhum. Se você se forçar a ouvir esse outro tipo de coisa mais complexa, pode te levar a uma outra experiência, mesmo dentro desse contexto.
Forçar
tem que experimentar
para ver. Forçar o sentido assim.
Se expor.
Porque normalmente você não. Que nem você falou assim. Aquela tipo de música que não necessariamente é que eu gosto, mas eu postava falando que você estava lá no escritório lá e. Normalmente eu não gosto daquela música, mas de repente eu parei para ouvir. Né? Você se deu a oportunidade de poder ouvir. Senão você poderia entrar no modo robô e falar, foda-se, eu não quero nem saber. Né? Acho que a gente sentiu o que ela falou aqui.
Tirar o
preconceito,
né?
É, tentar ir além do que eu já tenho como default, né?
É, um aspecto que eu acho interessante disso que você comentou é que a nossa tendência a reagir. Se a minha relação com a música é apenas gosto e desgosto, eu vou atrás do gosto, fujo do desgosto, qualquer música que eu não entendo o que está acontecendo, eu vou jogar direto no pacote do desgosto e ficar. Então é muito fácil falar assim, não gostei dessa música, só que na verdade a gente não entendeu, porque era complexa demais para a gente não conseguiu decodificar. Ou era informação demais ou era informação complexa demais. E aí você vai ficar só no simplesinho. Que aí é o simplesinho que fica mais fácil de vender
também
de montagem.
Sobre o complexo, isso também, isso eu acho que é cultural. Por exemplo, todos nós, quando eu era pequeno, a gente assistia Pica-Pau tocando piano, aquelas músicas clássicas, e ninguém, tudo bem, estava inserido no contexto, você prestar atenção na história também, e aquilo, assim, não era o principal, não era o foco. Talvez se fosse o foco, naquele momento, você era pequeno, tal, você não entenderia, né? Ou você entenderia... a não gostar, mas por exemplo, você pega esses desenhos clássicos aí, né, da Warner, quando você via, sei lá, Tom e Jerry, daqui a pouco tinha aquelas músicas eruditas clássicas, né? E nem por isso você, como criança, ou até as pessoas ouviam e não tinham preconceito, não necessariamente, né?
Sim, ali ela estava cumprindo função de trilha sonora também, para um contexto, e ali eles pegavam aquelas mais fáceis também, né? Aquelas que tem a melodia mais fácil de grudar na nossa cabeça, né? gente lembra até hoje de alguns trechos do desenho animado, né? E algumas situações. Mas a gente tem a tendência a ouvir uma vez, não gostei. Na verdade, a gente não entendeu nada. E aí, às vezes, você vai precisar ouvir muitas vezes para você começar a entender. Isso aconteceu comigo várias vezes. E, no caso, com o Yes, que era a coisa mais profunda que eu já peguei na música pop, foi assim. Eu já conhecia o estilo, já conhecia... Já estava preparado para aquele nível de complexidade, teoricamente. Ouvi e falei, não tem nada. Se alguém perguntar para mim se gostou, eu vou falar não. Aí, tá, em 3 meses, você volta e fala, deixa eu ver de novo aquela coisa esquisita. Era tudo esquisito. Né? As timas eram esquisitas, as harmonias eram esquisitas, as melodias eram esquisitas. Aí eu falo, nossa, não entendi nada. Foi questão de um ano para aquilo começar a entrar na minha cabeça. E você, no final, você está diferente do que você está um ano atrás, porque você está entendendo o que você não está entendendo. E aí dá para sentir coisas que, se você se fechar, porque não entendeu de cara, você vai perder, por exemplo, assim, né? Isso direto acontece comigo. Então, eu já admito, falo assim, eu não estou entendendo nada que está acontecendo aqui. Né? Depois que eu entender, eu posso até falar, gostei, não gostei, porque é uma questão de identificação emocional. Uhum. Mas o comum é falar, não entendi nada, não gostei. Não sei se era por aí que você estava vendo.
Eu nunca gostei de música eletrônica, comecei a gostar quando eu percebi que tem alguns sons que só dá para produzir se tiver oscilador eletrônico. Sim. Tem alguns sons que você não consegue produzir com instrumento acústico nunca. Você vai estar perdendo uma parte da experiência se você não for ouvir. Tudo bem, não quero ouvir, tá bom, mas eu nunca gostei. Né? Mas depois de um tempo eu falei, pô, mas tem algumas coisas que só existem, que só dá para produzir assim. Se você tiver um sintetizador com todas as características... Você está perdendo uma parte da experiência, você pode até assumir, eu quero perder, isso não me interessa. Mas não é o meu caso, não, eu quero ouvir também isso aqui. Vamos ver se, né, tem alguma coisa a mais ali.
Tem uma parte da conversa que não saiu hoje que é justamente isso, é ver como mudou a nossa relação com a música quando a gente dominou a eletricidade e começou a inventar som que não existia na natureza nem com o instrumento acústico. Mudou. Então tem um monte de coisa interessante assim, que dá pra sacar. E basicamente a gente... Começou a descolar ela do plano físico, né? Do plano físico na escala de espaço que a gente experimenta. A gente começou a tirar ela do corpo da gente. Você precisava do teu corpo mexer em algo na matéria para fazer o som. Agora você foi lá no elétron, lá, mexendo no elétron e começa a ser som diferente. Né? Então isso muda completamente. Muda o que você sente, muda o que desperta em você, um som feito no sintetizador. Aí pode virar, só o batistaco, ele pode virar um som muito... que vai mexer em outras áreas que você não tinha como. Quando você estava preso, pegar a matéria densa e fazer ela chacoalhar ali. E se pegar, vai embora.
Mas pode embora.
Se deixar, ele vai ficar aí.
E a gente vai acompanhando a onde dá.